A partir de agora, nas redes sociais da Web Rádio Censura Livre, você fica com o programa Opinião. Produção e apresentação, Wendell Setúbal. Opinião. A bandeira pode ser de qualquer cor, mas a opinião é vermelha.
Olá, eu sou o Antônio Figueiredo, você está acompanhando o programa Opinião, Produção e Apresentação, Wendell Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas, aqui pela Rádio Censura Livre. Antes de darmos as boas-vindas ao Wendell, você pode deixar um comentário ou uma pergunta aí na transmissão. Hoje não estamos na página Fato e Ideias, mas você pode deixar aí um comentário na página da rádio ou no canal da emissora no YouTube. Wendell, seja bem-vindo.
Está chegando o carnaval, onde o fluxo da ponte estava bastante elevado em relação aos anteriores. E a pergunta que se coloca é: carnaval é de esquerda ou de direita? Bom, alguns vão achar a pergunta irrelevante. Não tem sentido nenhum. Mas é que eu me lembro que nos anos 50 e 60 havia intelectuais que esnobavam o futebol. Diziam que o futebol era alienante. Nunca foi. O futebol brasileiro nunca foi alienante. Basta ver que o auge do crescimento popular de Vasco e Flamengo ocorreu no período getulista. A massa não votava mais à esquerda com Getúlio, não pela direita. O futebol é importante pela sua imprevisibilidade. Você veja o jogo de domingo. O elenco do Flamengo era superior do Vasco, favorito. No entanto, o jogo foi 6-6, 0-0. Tudo bem, tiveram um pênalti desperdiçado, mas, objetivamente, o jogo foi equilibrado. Maior volume de ações do Flamengo, mas a zaga do Vasco estava bem posicionada. Além de tudo, o futebol tem regras, algumas delas longas, desde o início do futebol na Federação Inglesa. E isso é importante, porque você se acostuma com as regras e sabe quando elas são transgredidas ou não. No caso do nosso dia a dia brasileiro, a classe dominante inventa regras novas para fugir das antigas. Não cumpre as regras, transgride. Então, isso é um fator que leva a que as pessoas acreditem mais no futebol do que na classe dirigente e nos políticos. Então, o futebol, ele... Bom, encerramos a questão do futebol. Voltemos ao carnaval. O carnaval brasileiro adquiriu características que o tornaram o que é considerado o melhor carnaval do mundo. Agora, qual é a origem do carnaval? Eu já narrei aqui isso, mas já tem algum tempo. O carnaval é uma tradição que remonta ao período da Grécia Antiga. Algumas cidades da Grécia Antiga, anualmente, paravam por 3 dias as atividades normais e dedicavam-se só ao lazer. Bebida à vontade, comida à vontade, sexo com outras pessoas que não cônjuge ou a cônjuge. Faria tudo. Se existisse na época as drogas atuais, modernas, cocaína, maconha, seriam absorvidas também. Valia tudo nesses 3 dias. Isso era o que o Aristóteles chamava de catarse. Depois dessa catarse, as pessoas se acalmavam e voltavam à sua atividade do dia a dia. Para suportar essa atividade do dia a dia, é que havia esses 3 dias de libertinagem. Essa é a origem do carnaval, contado por Friedrich Nietzsche, A Origem da Tragédia. Ele atribui parte do enfraquecimento do homem, que ele valorizava o que ele chamava de super-homem, pelo fato de esse tipo de atividade ter sido extinta. Na Idade Média, o predomínio da Igreja tratou de moderar esse tipo de carnaval. O carnaval perdeu o sentido erótico e passou a ser feito ao redor da Igreja, ao redor do poder da época. E a Igreja usava isso também como vigia, para impedir que houvesse uma transgressão, geralmente erótica. Nos tempos modernos, em alguns países, o capital se apropriou do carnaval, mas não tanto quanto no Brasil. Por que que o carnaval no Brasil eu chamaria de esquerda? Porque ele subverte tudo. O homem usa roupa feminina sem ser gay. Machões criam o Bloco das Piranhas. Isso mostra como o carnaval vira de ponta cabeça. O centro financeiro costuma ser o centro da cidade, embora esteja se deslocando, no caso do Rio para a Barra, no caso de São Paulo para aqueles bairros de Itaim Bibi e outros próximos do shopping Iguatemi. O centro da cidade é o centro dos negócios da burguesia. No carnaval, é o centro do lazer. Algumas pessoas, inclusive, não só se vestem diferentes da sua roupa habitual, elas usam o que se chamou de fantasia. Isso é outra prova de que no carnaval as coisas mudam. Bom, agora vamos uma discussão rápida sobre o que é o tempo. Há um só tempo? Não, não há um só tempo. Você tem um tempo cronológico. Eu faço programa de 10h30 às 11 horas, vou contando os segundos, minutos, até dar 11 horas e eu encerro. Esse é o tempo cronológico. Existe, por exemplo, o tempo político, que é aquele em que uma ação determina mudanças de longo alcance. Ou então, o político perdeu o tempo político de fazer alguma coisa. Perdeu o time, como se diria em português, dito para a classe média, para a burguesia, que adora expressões em inglês. Então, esse é o tempo do cronológico e o tempo político. Mas existe também o tempo do capital. O tempo do capital é o tempo em que ele extrai o mais valor, que é o lucro do capital. Por isso, o tempo do capital inexiste nesses 3 dias de carnaval. No carnaval, portanto, vigora uma outra dinâmica de tempo. Enfim, eu vou colocar aqui uma outra questão importante, que é o fato de você tem um carnaval no início do Brasil popular. Com o tempo, o carnaval vai ficando restrito às escolas de samba. E aí, o carnaval, que era uma festa autônoma, organizada pelas escolas de samba, passa a ser organizada por uma tríade: o Estado, a Rede Globo e os bicheiros. Os bicheiros se aproximam das escolas de samba, financiam e começam a ganhar dinheiro com esse lucro que vem do dinheiro dado e do que é arrecadado, que eles reservam parte para eles. O Estado, através da prefeitura, estava aí como corpo institucional. O Estado intervém, no sentido de organizar o carnaval. Organizar uma coisa que não é para ser organizada, é para ser desorganizada. E o bote final é a TV Globo. A TV Globo determina que o tempo da escola passar é de 70 minutos. Por quê? Por que isso? Que ela tem compromisso com seus anunciantes e ela tem que saber a duração do programa. Isso difere do carnaval anteriormente. Em 1969, eu fui assistindo a Presidente Vargas, em pé. A chuva caiu durante 2 horas e a Portela, por questões logísticas, ficou parada, cantando samba. Seria inviável hoje. Portela seria desclassificado. Aí depois, abriu o sol, entrou a mangueira e ganhou o carnaval. O que você vê no final de algumas escolas de samba são as pessoas correndo para cumprir o horário de 70 minutos. E esse horário de 70 minutos mudou também o andamento do samba. O samba passou a ser um samba marcheado, combinado com as marchinhas de carnaval, muito acelerado para poder cumprir o tempo que o Estado, os bicheiros e a Rede Globo dão a ele. Então, essa perda de autonomia significou uma presença maior do poder na organização do carnaval. A classe média viajava aqui no Rio para a região dos Lagos, já está fazendo isso, parte dela, e em São Paulo para Santos, pela Via Anchieta. Era comum na TV, na sexta-feira, você ver aqueles longos engarrafamentos. Um setor da classe média, que o povo nem sempre tem condição de viajar. O povo aproveita o carnaval, setores populares, para vender coisas, vender cerveja, em geral, atua como ambulante. Uma parte da classe média resolveu ficar na cidade, porque a cidade fica muito mais tranquila, vazia, tanto no Rio quanto em São Paulo. E aí houve uma revivescência do carnaval. Isso sempre existiu na Bahia. Na Bahia nunca morreu isso, muito menos em Olinda, Recife. Mas Rio e São Paulo têm experimentado, no caso de São Paulo, 10 anos para cá, no Rio um pouco mais, um revival, uma volta. Eu estou dizendo que a burguesia fala inglês e eu estou falando, veja só. Uma volta aos tempos do carnaval de rua. Os blocos, tipo Banda de Ipanema, Simpatia Quase Amor, Bengala Pumenga, Cordão do Boitatá, são blocos que saem no Rio de Janeiro e as pessoas passam os 4 dias se divertindo. Em São Paulo é um negócio impressionante, porque chega a ter 1 milhão de pessoas assistindo os blocos. Lá lembra o esquema mais da Bahia. Nos caminhões, que na Bahia são carro elétrico, esses caminhões, quem vai neles? Ludmilla, Lineker, semana passada Lenine, Alceu Valença, e arrasta quase 1 milhão de pessoas em São Paulo. Ou seja, o paulistano voltou a gostar de pular o carnaval brincar no carnaval em São Paulo. E eu já passei o carnaval em São Paulo, a cidade fica vazia, a Paulista fica vazia, você não vê ninguém, porque todo mundo ia embora. Agora não, agora já tem uma presença de público maior. Portanto, é possível dizer que o carnaval tem uma força transgressora que mostra que como seria a vida se não fosse o capital. Ele é uma espécie de prenúncio do como poderia ser a vida. Só que, os versos do poeta Vinícius de Moraes mostram que, aspas, para tudo se acabar na quarta-feira. Essa é a tristeza do povo. Ou, como diria o poeta Drummond, e agora, José? Acabado o carnaval, volta essa rotina massacrante do dia a dia. Voltando à contemporaneidade, no Rio de Janeiro, um assessor do governador Cláudio Castro pediu demissão, afirmando que 3 milhões tinham sido desviados, iriam para obras em teatro, desviados para a construção do camarote do governador. Isso, por si só, já gera um escândalo. A fundação que organizou, que está organizando essa construção, emitiu uma nota. A nota não diz nada. Fala, mas não diz. A nota se limita a dizer que o camarote será visitado por pessoas ilustres, autoridades, setores importantes da sociedade brasileira e internacional, mas não toca na questão de por que tão caro assim e por que desviar recursos de outros setores. Isso mostra que o carnaval, para esses picaretas, também é um bom negócio, para o qual não fomos convidados, como lembrava o Barão de Itararé. O carnaval suspende mais ou menos a atividade política, e há quem diga que a atividade política no Brasil só começa depois do carnaval. No momento, tem uma ofensiva forte da mídia, principalmente da Folha de São Paulo, Estadão já é tradicional, de oposição a Lula, taxando de gastador, através do BNDES, em emprestar a ditaduras, que eles chamam Venezuela e Cuba. E, enfim. Além disso, tem a questão do veto que Lula fez ao aumento das emendas parlamentares. Os parlamentares mantiveram o mesmo número de emendas, mas aumentaram o valor de maneira enorme, o que dá mais chance a eles para se reeleger. Lula vetou e isso provocou um conflito com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Na verdade, o que os dois querem é coparticipar do poder com Lula. Nós não estamos no parlamentarismo, estamos no presidencialismo. Então, isso aí não é possível. Depois do carnaval, esse embate vai continuar, lógico, Lula tentando negociar sempre, porque não há alternativa. Você tem uma correlação de forças desfavorável no Congresso, a bancada do PL já está se formulando uma lei que aumentaria o número de vagas no Senado e poderia aumentar as vagas no campo conservador, no Senado não, na Câmara, perdão, o Senado é fixo. E isso propiciaria a ter mais força da Câmara junto ao Senado, que o Senado impusesse um limite ao mandato dos membros do Supremo e a possibilidade de impeachment de alguém do Supremo, que hoje é considerada remota, dado a popularidade do ministro Alexandre de Moraes. Enfim, é carnaval, é o tempo que difere do tempo do capital e as pessoas têm o direito de se divertir. Pós-carnaval, recomeça a questão brasileira em torno dessa querela entre presidencialismo e parlamentarismo, que, na verdade, é o que está por trás da briga do presidente da Câmara e do Pacheco do Senado contra Lula. No caso do Rio de Janeiro, há esse escândalo do governo Cláudio Castro. O assessor disse que iria fazer outras denúncias, ele deve saber de coisas. E na prefeitura voltou um antigo vereador que estava afastado, que tinha sido, no início dos trabalhos legislativos, participava da comissão de mulheres, sem ser mulher. Veja só, já tinha lá mulher, mas ele participava. Coisas que acontecem em São Gonçalo. E, no nível internacional, as tensões continuam. Os Estados Unidos ameaçam retaliar o Irã e isso vai se tornando um barril de pólvora no Oriente Médio. Houve um ato equivocado, ultra equivocado, de uma mulher chilena, acho que no Rio Grande do Sul, que ela quebrou uma loja de uma judia. E isso motivou quase 5 minutos de notícia no Jornal Nacional. Se fosse uma das várias crianças mortas pelo exército de Israel na faixa de Gaza, não seria notícia. Na verdade, o que essa moça não entendeu é que nós não somos, devemos ser contra o povo judeu, o povo de Israel e o que mora fora de Israel. Nós somos contra a extrema-direita de Netanyahu. Isso sim é que é o fundamental. Há também a possibilidade de esse ano haver um desenlace da questão Rússia-Ucrânia e as previsões astrológicas não só astrológicas, desse povo que joga tarô, baralho, todas elas colocam uma suposta morte de Putin. Não sei até que ponto isso aí é uma ideologização da questão ou se essas pessoas costumam acertar nas suas provisões. Nostradamus contemporâneo. Mas a Rússia possivelmente terá que resolver essa questão da Ucrânia, porque a guerra está se tornando longa demais. E se estender para o Oriente Médio, a Rússia vai auxiliar os aliados. O principal é o Irã, o que dá uma conotação mais complicada para esse mundo. Ou seja, depois do carnaval, teremos vida. Agradeço aqui ao Almir a saudação que ele fez a mim e ao programa. É isso aí, Antônio.
Agradecer aqui ao Almir, você já citou, né? Almir César Filho, ele que apresenta aqui toda segunda-feira na Web Rádio Censura Livre, às 18h. Né? Uns falam 18h, outros falam 18h, né? Fica a gosto do cliente. O programa, programaço Economia é Fácil. Você que perdeu o programa dessa semana, vai lá no canal do Economia é Fácil, no no YouTube ou então no canal da emissora, também no, na mesma plataforma, e você pode assistir o debate. A gente vai ao intervalo, se daqui a pouco a gente volta, mas antes tem uma participação aqui, através do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, da Lourdes. O final do contato dela, do telefone, é 0978, não fala qual é o bairro. Ela pergunta qual o papel das escolas de samba, aqui levando em consideração, segundo a Lourdes, os enredos e a participação das comunidades. A gente vai ao intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui na conclusão do programa Opinião com o Wendel Setúbal.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Bradesco, agência 0543. Conta corrente, número 236602, dígito 9. Se preferir, nosso Pix é 32954-696-0001. 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Wendel, pode responder a Lourdes aí, por favor?
Sim, antes eu falei do vereador que voltou à Câmara, se chama Bruno Porto. Foi eleito na época presidente da Comissão de Mulheres. Interessante, né? Desbancou a Priscila, que era então mulher a única mulher, porque a Janil está afastada, do Parlamento, da Câmara de Vereadores. Então, Bruno Porto vai querer ser presidente de novo da comissão. Ele estava como no cargo na Secretaria de Esportes. Bom, a escola de samba, por exemplo, a Beija-Flor, sempre teve ligações com a direita. Mas quando eu trabalhei em estaleiro, conheci muita gente que saía na Beija-Flor, eram pessoas populares, não tinha nenhum problema ideológico à direita, muito pelo contrário, né? Saíam sem dar importância Aliás, não entendi por que que alguns setores criticavam tanto a beija-flor. Porque o pessoal dos setores que alimentam a escola, os passistas, a bateria, é o pessoal que é da comunidade, que é de origem. E esse pessoal é quem sustenta a escola de samba. Mas você tem que ter uma rainha da bateria, uma moça que seja celebridade, se for pertencente à Rede Globo, melhor, porque vai ter mais espaço na Rede Globo, vai dar entrevista, etc. E você tem hoje uma situação curiosa e lamentável, que é a briga pelo samba enredo. Os compositores estão pagando as pessoas para irem assistir no dia da apresentação da música dele e cantarem com tanta alegria para insinuar que aquela música é muito boa. Por incrível que pareça, a Beija-Flor resolveu antecipadamente. A Beija-Flor mostra, por exemplo, seis sambas concorrentes. O ganhador não fica com dinheiro sozinho, mas esse dinheiro é dividido por todos os compositores. Isso impede a briga entre compositores, utilizando essa forma deturpada de conseguir popularidade, pagando as pessoas para ir. Essa é uma situação que cresceu porque esse dinheiro que vem dos direitos autorais da música de carnaval é alto, é bastante grande, volumoso, e isso daí aguça as pessoas. Bom, o Carnaval de São Gonçalo, pergunta o Almir. Olha, Capitão Nelson deu um dinheiro para Porto da Pedra, logicamente, em ano eleitoral vai pedir uma retribuição, e só. Mas não há há muitos anos Carnaval em São Gonçalo. Por causa de gente como Capitão Nelson e do que aconteceu no Rio, quando o Estado cooptou os blocos e escola de samba, eu prefiro que não haja mesmo desfile oficial aqui, que haja alguma atividade autônoma, independente em relação a bloco, que formar uma escola implica mais custos, e ainda tem o caso da Viadouro, que, embora em Niterói, parte dos seus componentes é daqui de São Gonçalo. Portanto, no caso das escolas, eu acho que a base das escolas continua sendo popular, mas tem aqueles elementos que dão o tom global que interessa a Rede Globo. Bom, o Almir pergunta sobre a questão dos desfiles em São Gonçalo. São Gonçalo sem desfiles de escola de samba. Eu acho que, como ele já deu dinheiro, provavelmente a escola de samba Flor da Pedra deve se apresentar depois do carnaval ou algo assim. Acredito eu. Seria bom. Mas se houver criação de blocos, se houver criação de blocos no, em São Gonçalo, que seja feito, repito, de forma independente, que seja feita de maneira autônoma. Pelo peso populacional de São Gonçalo, não é possível que entre 800 mil pessoas ou 900 mil que residem aqui, não possa sair um mísero bloco. E acho até que a esquerda moscou um pouco nisso aí, aqui em São Gonçalo, porque seria possível formar um bloco de esquerda, como no início do PT, no Rio, se formavam, cantavam uma musiquinha, alguma atuação política, mas não uma música chata, que é você colocar questões políticas numa música e ter uma sensibilidade maior, porque senão fica uma coisa chata, dirigida, como se você fosse o portador da verdade absoluta e o povo fosse um ser a ser moldado pela vanguarda leninista em geral. Enfim, é isso que eu diria sobre o desfile de escola de samba. Ainda é em sua base popular. Eu falei dos passistas e da bateria, sem falar na ala dos veteranos. Esses, então, são a essência da escola, esse setor da escola que desfila. Mas a rainha...
Velha guarda. Da bateria,
como?
Velha guarda.
A velha guarda. Há um ou dois anos eu verifiquei com surpresa que já fazia parte da velha guarda Paulinho da Viola, que já está com mais de quase chegando aos 80, e a impressão que você guarda de Paulinho é daquele sambista jovem que começa despretensioso, fez uma música, o Hermínio Belo de Carvalho, elogiando a Mangueira, o pessoal da Portela reclamou. Eu vou fazer uma samba para a Portela. Ele fez aquele maravilhoso, foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Por acaso, ele fez uma música extraordinária só por causa da reclamação do sambista da Portela. É isso aí.
Agradecer aqui, Wendel, as contribuições do Almir César Filho. Estão nos comentários, a gente não pode, não tem tempo para poder comentar, mas em relação a fazer uma brincadeira lá no início, você tem alguma dica aí de bloco? Eu vou ficar no 397, aqui na Salvatore, é o bloco que eu vou desfilar nesse carnaval. O quarto para a sala, da sala para a cozinha. Estava fechado aí.
Qual é o nome do bloco?
397. Salvatore. Salvatore, 397. Onde eu moro? Esse é o bloco que eu moro, então vamos ficar aqui, eu e a minha companheira, minha esposa Deise, e possivelmente minha sogra, a Célia, aqui do quarto para a sala, da sala para a cozinha, por aí. Esse vai ser o nosso desfile. Wendel?
Entre em contato também com o possível bloco 247. Mas é ter no lista demais.
247, esse é outro bloco. Esse aí não é independente, esse aí tem verba oficial.
Esse é no lista.
Semana que vem não teremos programa, quarta-feira de cinzas, não é isso? Então, a gente volta na outra semana. Wendel, muito obrigado aí, um grande abraço. Bom carnaval para você e para a Cecília.
Obrigado. Tchau.
Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.